uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 12:30 até as 13 horas. Abri o programa com esse clássico da década de 70, essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo Renaissance, essa música linda que se chama Carpet of the Sun, é do disco Ashes Are Burning, que é um dos clássicos da banda Renaissance, o vocal da Annie Haslam, a vocalista maravilhosa, o trabalho instrumental bem sinfônico por detrás da voz dela, magistral. E eu tô rindo aqui porque o Evaldo Ribeiro está fazendo o programa hoje comigo. Ele não conhecia o Renaissance quando começou a Annie Haslam a cantar. Ele começou a chorar ali, emocionado. Aí agora está ali na porta, segurando o CD, dizendo que vai sequestrar o CD, como sempre. E você lembra, cara, que você prometeu que você não ia fazer mais isso. Você encontrou com uma senhora lá de Jundiaí, no evento, e você prometeu para ela que você nunca mais ia fazer isso. E eu queria avisar a senhora de Jundiaí que ele recaiu no vício. Ele está ali querendo sequestrar o meu CD. E essa edição é remasterizada, o som maravilhoso, um dos clássicos do rock progressivo da década de 70. Renaissance, o CD Ashes Are Burning, e o nome da música Carpet of the Sun, que é um clássico do Renaissance. Se der tempo, no finalzinho, a gente fecha com a faixa número 2 do disco, que chama Let It Grow, e a Carpet of the Sun é a faixa número 4. Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a vocês que enviaram e-mails para mim ao longo dessa semana sobre o programa anterior, onde eu comentei sobre desvios na senda espiritual e como é que muita gente cai sem perceber em climas mentais pesados e acaba fazendo magia mental, influenciando os outros de alguma forma, e muitas vezes sem sequer perceber isso, está descambando para o lado escuro da força. Eu recebi vários e-mails essa semana de gente parabenizando por ter abordado esse tema. E eu vou dar continuidade ao tema, mas não como semana passada. Eu vou separar alguns pequenos tópicos que eu vou pontuar aqui para vocês e, obviamente, que com meia hora não tem como expandir tanto uma reflexão profunda dessa. É provável que não dê tempo de eu colocar esses apontamentos todos hoje. No finalzinho, se não der tempo, a gente estica a sequência para o programa da semana que vem, ok? Outra coisa, eu havia informado semana passada que na próxima quinta-feira, dia 6 de novembro, eu estaria realizando um programa ao vivo, que é o programa que eu tenho lá na CAS TV, que é uma TV web pela internet, onde eu estreiei em agosto o programa CAS Consciência, todas as quintas-feiras, às 21 horas e 30 minutos. O programa começou com uma hora e agora estamos com uma hora e meia e com uma audiência enorme. Inclusive, no mês de novembro, provavelmente na última quinta ou a primeira de dezembro, vou levar o Evaldo Ribeiro lá para a gente bater um papo lá ao vivo e vocês vão ver essa criaturinha que rouba meus CDs aqui. Ele anda fazendo discípulos porque entrou ali o André. E o André também está com esse mau hábito de levar o material da gente aqui para casa. Só que o André, eu estou mais tranquilo, porque o André gosta de disco de vinil. E ele gosta mais assim daquela praia da década de 80 e mais a parte eletrônica. Então meus discos de rock progressivo estão mais preservados. Só que se eu trouxer algumas coisas de casa para cá, ele vai roubar, tipo Kraftwerk, né? Michael de Field, algumas coisas do Yes que ele gosta, ele vai querer roubar também, Evaldo. Né, André? Bom. Então, na quinta-feira que vem, eu havia combinado fazer um programa ao vivo sobre tatuagens psíquicas. Só que não será possível. Esse programa ao vivo será na quinta seguinte, dia 13 de novembro, às 21 horas e 30, no site da CAS TV, que é castv.com.br. É só entrar lá, tem meu programa lá, você pode baixar todos os programas anteriores lá. Tá bom? Bom, vamos lá. É seguinte. Eu não sei se você viu, Evaldo, ontem ou antes de ontem, no UOL, uma notícia de que algumas pessoas estavam saindo fantasiadas de palhaços em algumas cidades da França para cometer assaltos. Porque assim, a figura de um palhaço não impõe medo, exceção de crianças e pessoas que têm fobia ou pesadelos com palhaço por causa de algum filme, alguma coisa de infância. Mas a figura de um palhaço suscita você dá risada, ainda mais se ele está fazendo pantomimas, né, fazendo palhaçadas, para ser redundante com a expressão. E o palhaço vem chegando assim, vem brincando, de repente ele puxa uma arma e te assalta. Lá na França, para você ter uma ideia. Então, isso está se espalhando. Essa semana eu vi uma matéria no UOL. Imediatamente eu correlacionei com algumas coisas que, como médium, eu vi ao longo dos anos. Existem espíritos desencarnados, obsessores, que costumam plasmar energeticamente, utilizando-se da capacidade de plasticidade extrema do corpo astral, eles mantêm com o pensamento um padrão mental e a plasticidade do corpo astral acaba favorecendo a plasmagem de uma forma. Quando você fala assim, Evaldo, plasticidade, você está querendo dizer a capacidade de tomar uma forma. Então, o exemplo mais fácil que eu encontro, que eu já citei várias vezes aqui, você pega um plástico e derrete. Coloca esse plástico no molde redondo. Quando ele secar e você tirar o plástico, ele estará redondo de acordo com o molde onde ele foi comprimido. Derrete o mesmo plástico, coloca no molde quadrado. Quando secar e você tirar, está quadrado. Derrete o mesmo plástico, coloca no molde triangular. Quando você tirar, está triangular. Ou seja, o plástico é dotado de alta plasticidade. Quando você o anexa a um molde, ele se condensa com a forma do molde. Quando você o projeta para fora do molde, ele sai com o formato do molde condensado, mas aquilo não é a plasmagem original dele, já que pode tomar a forma que for comprimida em qualquer molde. Então, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e tudo que a pessoa pensa sobre ela mesma, ela tende a plasmar a expressão daquilo. Então, vamos dar um exemplo simples. O Evaldo está ali. O Evaldo é moreno, tá? Veio lá do Maranhão para cá, moreno, 1 metro, sei lá, 70, 60, 70, né? 1 metro e 60. O Evaldo é baixinho igual eu, tenho 1 metro e 67, né? Nós somos bem baixinhos, Evaldo. Mas a consciência está boa, né? Isso que interessa. Então, Evaldo Moreno, desde pequeno, Evaldo olha para o espelho e vê o rosto dessa encarnação. Quando ele sair do corpo, que forma que o corpo espiritual vai tomar? A desse corpo atual e dessa identidade atual vai ser plasmada imediatamente como uma duplicação da imagem do corpo. Só que fora do corpo, o Evaldo lembra de uma vida passada. E naquele instante, a aparência do corpo astral pode tomar o formato daquela vida anterior. Por exemplo, ele era um inglês chamado John Alto, branco, inglês, britânico, e de repente muda a expressão. Aí o Evaldo entra no corpo de volta. Novamente ele se projeta para fora. Novamente está com o formato atual. Ou seja, o corpo espiritual do Evaldo é dotado de alta plasticidade. E tudo que o Evaldo pensar sobre ele vai ser a expressão da aparência dele, tendo uma preferência natural pela expressão e a identidade atual que é com a qual ele está ligado. Pois bem, espíritos desencarnados densos, Evaldos, obsessores, maquiavéricos, podem ter alta capacidade mental, só não tem a parte afetiva, não tem sentimento nem respeito por ninguém. É a inteligência voltada para o mal, não é isso? Inteligências cruéis, voltadas para o mal. Então eles se concentram bem e são capazes de mudar a forma do corpo astral pelo pensamento. Como o corpo astral é dotado de alta plasticidade, ele tende a plasmar a forma que a mente imprime nele. Então o que várias entidades fazem, Evaldo? Observa aquilo que causa medo nas pessoas e toma o formato para causar medo fora do corpo, caso alguém os veja. Então, por exemplo, a questão do palhaço. Durante anos, nas sessões de desobsessão, eu via falanges de espíritos pesados travestidos de palhaço, Evaldo. Eles chegavam brincando, fazendo pantomimas, e o corpo astral, você pode dilatar ele com o pensamento. Por exemplo, o cara está vestido de palhaço, ele pode fazer a cabeça dele ficar grande, desproporcional em relação ao corpo. Ele pode esticar o braço espiritual, o chamado parabraço, o braço psíquico, e fazer brincadeiras com aquilo. Então eles vêm brincando em volta, você se distrai, você está fora do corpo, de repente eles vêm e drenam tua energia. Quer dizer, um ataque espiritual. Então, quando eu vi essa semana a notícia desses palhaços lá na França fazendo assaltos, eu me perguntei uma coisa, Evaldo. Os espíritos estão vendo a galera vestida de palhaço aqui e estão plasmando lá? Ou as pessoas aqui é que estão entrando na onda do que os espíritos já fazem há muito tempo do lado de lá, realizando esta coisa ruim cá embaixo? E eu me lembro da Ivone Amaral Pereira, grande médium espírita, né, aqui do Brasil. Eu conheci a Ivone Pereira bem velhinha no Rio de Janeiro, eu era bem jovem, tinha 20 anos, ela já tinha uns 80, fui na casa dela no bairro da Piedade, conversei bastante com ela, ela me contou muitas coisas dos livros, da vida mediúnica dela, inclusive coisas pessoais, e tem dois livros dela que eu gosto muito, publicados no meio da década de 60, que é o Devassando o Invisível e o Recordações da Mediunidade. Num desses dois livros, eu não me lembro qual, ela conta, né, um relato em que ela encontrou um grupo de palhaços extrafísicos fazendo obsessões. E aí ela narra isso, eu me lembro bem, só não me lembro em qual dos dois livros. Esses livros, inclusive, são reeditados pela Federação Espírita Brasileira. Então essa história dos palhaços é muito antiga. E agora estou vendo isso acontecer cá embaixo no plano físico. Então estou dando esse alerta para vocês. Gente, aparência não é nada. Aparência engana muito. Principalmente nos caminhos espirituais, para evitar enganos, seduções energéticas negativas e obsessões. Vamos colocar o foco um pouquinho melhor na nossa lucidez, um foco um pouquinho melhor em sentimentos mais positivos e pensamentos mais assertivos no bem e na luz, para a gente não ser enganado e, diante de alguma coisa estranha, tenhamos a condição de projetar luz daquela forma que nós soubermos, cada um do seu jeito, mas projetando luz com um princípio superior para desfazer todas as dúvidas, ilusões e mentiras plasmadas à nossa frente. Então estou fazendo esse alerta a vocês. Espíritos grossos são capazes de tomar o formato, né, mudando a aparência do corpo espiritual para enganar pessoas. Podem fazer isso para aterrorizar, desde tomando formas energéticas e psíquicas de coisas trevosas, né, oriundas de filmes de terror e romances pesados, quanto podem tentar tomar a forma de um ente querido desencarnado ou de um mestre espiritual e enganar uma pessoa fora do corpo, ou um médium, ou às vezes enganar um grupo inteiro, Evaldo. Uma vez eu vi, no Rio de Janeiro, dois espíritos que se plasmavam de extraterrestres, aqueles extraterrestres com o cabeção grande, né? O olho oblíquo, os greys. Eles tomavam a forma dessas duas entidades, acoplavam com um rapaz que era médium, que dizia estar acoplado com umas entidades extraterrestres elevadas vindas lá das Pleiades. E aí, esse rapaz supostamente passava a comunicação dos ETs, tinha um grupo enorme que escutava. Eu vi os dois caras, dois espíritos terríveis, tomando a forma de extraterrestres, agregando na aura do médium, passando a mensagem como se fosse ETs e vampirizando o grupo inteiro através do cara. E sabe qual era a energia preferida deles? Extrair a energia da glândula pineal das pessoas. Né? É que você vê que coisa incrível, né? Então, a questão da plasmagem das formas, ela é muito importante para quem está estudando a parte espiritual, seja lá em que linha for. Então, vamos botar bom senso, foco e, na dúvida, projete luz, com confiança, confie na luz, num poder superior, e jamais faça um trato com entidades negativas para determinadas finalidades. Evaldo, é muito comum o seguinte: você vai num lugar, alguém chega e fala assim: olha, Evaldo, fizeram um trabalho para atrasar a sua vida. Precisa fazer um contratrabalho para desfazer. É possível até que isto possa acontecer. É claro, Evaldo, nós estamos num planeta com muita gente complicada. Mas na maioria das vezes isso é meio que praxe, né? Ninguém nem olhou direito para você: ó, fizeram um trabalho para você, né? Só para você pagar um contratrabalho para aquele grupo supostamente desmanchar o que fizeram para você. O motivo muitas vezes é grana. Vamos falar claro. Repito, nem todos os casos é isso. Existem pessoas sérias, grupos sérios, né, trabalhando e desfazendo magias e coisas assim, e às vezes se deparam com trabalhos horríveis feitos. Isso é o fato real. Eu estou colocando que, em cima do fato real, tem muita viajada na maionese astral, Evaldo. Muita fabulação e muita mentira. As pessoas são muito impressionáveis. Alguém chega e fala: fizeram um trabalho para você, a pessoa já fica apavorada. E aí vai pagar para fazer um contratrabalho. A maior defesa que nós temos é o pensamento positivo, sentimento nobre e energias legais na aura. Por exemplo, o que adianta fazer um trabalho de magia para o mal, para o Buda? Ou, Evaldo, para Krishna, para Jesus? Não vai pegar. Sintonia, semelhante atraindo semelhante. Nenhum de nós precisa ser anjo para estar protegido de investidas espirituais negativas. Basta que a gente seja razoável, correto, tente crescer entre qualidades e defeitos, que batalhemos pela qualidade todo dia, diminuindo os defeitos todo dia ao longo de várias vidas, que cada um de nós se escore. Não é nem nenhum ente espiritual, Evaldo, mas nos valores e objetivos que nós trabalhamos. Então eu vou ensinar uma coisa hoje para vocês, que é muito sério, Evaldo, que um dos mentores espirituais me contou há muitos anos. É o seguinte: as pessoas falam assim: se concentra no mentor tal que ele vai te dar uma proteção. É claro, existem entidades elevadas que têm toda uma egrégora em torno deles, tem milhares de assessores espirituais que dão força para quem entrar naquela linha. Mas Nós não podemos depender de nada fora de nós, né, Evaldo? Temos que confiar absolutamente no potencial espiritual que nós temos. Nós somos o divino encarnado também. Brahman, Deus, somos nós, individualizados aqui como espíritos no momento. Somos centelhas vitais de uma grande luz, de um grande amor. Nada poderá nos matar. Nós não nascemos, entramos no corpo, nós não morremos, só saímos. Entramos e saímos dos corpos, que são perecíveis ao longo da jornada. Mas nenhum de nós vai morrer, nenhum de nós nasceu. Entramos e saímos dos corpos ao longo das jornadas de aprendizado e trabalho em planetas densos como a Terra, no momento. Eventualmente, ascenderemos para níveis melhores. Se a gente se esforçar hoje, amanhã estaremos em lugares mais sutis, melhorados. Mas, por enquanto, estamos ralando, aprendendo e, ao mesmo tempo, nos maravilhando com a vida na Terra, que tem tanta coisa estranha e tanta coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Pois bem, a defesa que a gente tem que ter é a essência do que nós somos, Evaldo. Então, olha o que um mentor espiritual me falou. Não precisa se concentrar naquele ser espiritual específico, Evaldo. Quais são os valores espirituais que todo estudante espiritual de qualquer área busca? Evolução, despertar da consciência, melhoria do caráter, paciência, perdão, discernimento, sentimento elevado, uma manifestação mais luminosa. Não é isso? São valores gerais. Vamos resumi-lo nos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Por exemplo, todo estudante espiritual busca elevar-se estudando esses temas. E o alerta principal é o seguinte: o fato de alguém estudar temas elevados, Evaldo, não torna a pessoa elevada. Porque uma coisa é o ideal elevado que ela busca, outra coisa é o que ela é. E entre o que ela é e o que ela busca é uma distância enorme. Então, o fato de alguém estudar temas espirituais elevados não significa que a pessoa é elevada. Significa que ela está tentando melhorar e se elevar ao estudar aqueles valores. Quanta gente confunde uma coisa com a outra, Evaldo? Né? E eu sou o primeiro a falar isso. Eu não sou elevado como eu gostaria de ser, na mesma sintonia dos temas elevados que eu estudo. Agora, ao estudar esses temas, eu acabo melhorando. E um dia estarei à altura desses valores mais à frente. Mas, por enquanto, há defeitos, há dificuldades que eu venho lutando todo dia e todo ser humano que eu conheço é assim. Está encarnado? É uma luta diária dentro da gente. Pois bem, o que esse mentor espiritual me falou, Evaldo? Que tal se a gente se concentrar nesses valores que a gente tanto ama? Liberdade, igualdade, fraternidade, evolução, amor, luz. Pensar nos valores. O que acontece? Mentores espirituais também prezam esses valores. E como semelhante atrai semelhante, ao nos concentrarmos naqueles valores, os amparadores se concentram com a gente, porque é o mesmo valor, e aí se ligam com a gente. Em vez de concentrar nos mentores, que tal se concentrar nos valores que eles mesmos também prezam? Porque aí, concentrados na mesma faixa, nós estaremos iguais na mesma sintonia. Essa é a proteção. Ou seja, confia na luz, confia nos valores que você está estudando. Segura a barra, aguenta a prova, transforma isso em lição. Mas não deixa de confiar na luz, e esta luz está em você. E ao confiar nos valores que você está estudando, você está confiando também em você, porque você está buscando aquilo, e outros seres espirituais também estão buscando, vocês se encontram na faixa dos mesmos valores. Então, pessoal, essa é a chave. Qual é a proteção espiritual que você tem? A luz, os valores maiores aos quais você tem que confiar e jamais pode traí-los, porque esses são valores imperecíveis, não pertence a doutrina nenhum, a mestre nenhum, isso é nível de consciência, é sintonia, e cada um estando ligado nisso, estará devidamente protegido de acordo com a sua própria sintonia. Ao longo da vida, sofri ameaças de pessoas, às vezes, de que fariam coisas para mim. Encontrei uma vez o meu nome enterrado num trabalho de magia, em frente a um lugar que eu dava curso, Evaldo. Tá? Também soube de pessoas da minha própria família que fizeram um trabalho para mim numa determinada época em que eu não concordei com uma coisa de família, e nada disso pegou, porque mesmo sabendo que as pessoas tinham feito algo, não fiquei com raiva, vibrei luz e me concentrei nos valores que eu amava e continuo amando. Por isso eu estou forte e firme até hoje, e essa é a chave. Sem isso a gente vai cair se não tiver a firmeza. Agora, a luz não é uma entidade lá em cima, é um conjunto de valores. Temos que estar ligados a isso, e é muito importante, porque, caso contrário, a gente fica fazendo personalismo, culto a personalidade X ou Y e acaba não crescendo e ficando sempre dependente de outros protegerem a gente. E outra coisa importante, o grande manto energético da gente não é um manto que você veste cheio de símbolo de uma ordem secreta ou um manto colorido, um manto violeta da ordem X. O manto verdadeiro é a aura, seu campo de luz, seu manto energético. É o que protege você e é onde você expande sua energia e faz com que suas energias se propaguem em torno no universo. E isso também, se você souber fazer, é uma proteção, um campo de luz maravilhoso que irradia, que flui tranquilo, com simplicidade, com amor, com alegria, respeita os valores que você tanto preza. Essa é a proteção que nós precisamos ter. Caminhando assim, com humildade e respeito, respeitando a tudo e a todos, mas, acima de tudo, a luz, que é a nossa grande protetora. Evaldo, vamos terminar com a faixa 2 um pedacinho? Chama Let It Grow do Renaissance. Semana que vem vou continuar com esse papo, viu, gente? Porque eu acho que esses alertas são muito importantes. E não esquece uma coisa: eu não sei de tudo, não precisa aceitar a minha opinião, filtra tudo que eu falar, só pega o que você achar que está de acordo com o bom senso, com a inteligência normal das coisas e com a espiritualidade. E se achar que eu falei qualquer coisa que não valeu, simplesmente recusa, continua com a sua opinião, mas de toda forma, seja feliz, ajude os outros e use a inteligência para crescer. Vamos terminar com o Renascença, Evaldo? Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Domingo que vem a gente continua. Curtam aí o som do Renascença, a música Let It Grow.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.